Fala, rapaziada, começando mais um podcast. Hoje aqui de marola com ele, seu apresentador mais crazy preferido, Tava Brock. Tamo hoje aqui com o meu mano Anacleto S.A. Fala um pouco de você, mano, dessa carreira.
E aí, pessoal, tudo bem? Então, tá começando ainda, cara, tá no início. Tem muita coisa ainda que aprender, muita coisa que viver. E tô tentando fazer isso dia a dia.
Começando esse Quinta News, onde a rapaziada te acha aí no YouTube? Suas plataformas, redes sociais?
SABXD, YouTube, Instagram, Anacleto, SY96.
Beleza, e eu Taba Brock em tudo, me acha Taba Brock em tudo, pesquisa Taba Brock, seu apresentador mais brabo dessa baixada, desse Rio de Janeiro, desse Brasil, e dirá a maior revelação da quarentena, não sei, tô em dúvida ainda. Aí hoje, tipo, eu separei alguns temas meio cômicos, sérios, pra dar uma diferenciada. Enquanto isso, bolando mais um cigarro cenográfico. E pensando sobre as coisas que realmente acontecem no mundo. Vou começar aqui sobre a Huami, uma marca de tecnologia, desenvolveu uma máscara transparente e autolimpante. Saiu no site Tecmundo. O que que você tem a dizer disso?
E vocês já viram aquele desenho da família Jetson?
Aquela futuro. Família do futuro, sim. Tá ligado? Família Jackson.
Aquela roupinha que ele usa? Então, aqui é as máscaras é o início para aquelas roupinhas. Daqui a pouco eles vão fazer uma roupa autolimpante que você vai sair, você vai pegar bactéria na rua e ela vai auto se limpar. Você pode fazer isso com uma máscara.
Amigos porcos meus vão querer cueca autolimpante. Isso é complicado. Eu acho maneiro, mano. Eu acho que o capitalismo é tão foda que os caras fazem um bagulho, uma tecnologia pra auto se limpar em uma máscara, tá ligado?
É.
Imagina. Isso ajudaria médicos. Médicos muito ricos podem comprar, mas imagina o preço. Imagina, chego.
Às vezes nem é caro. Às vezes nem é caro, mas o capitalismo faz ser.
Ah, mano, mas eu quero ser capitalista, eu quero ter mais que os outros mesmo, pra passar pra aquela vizinha fofoqueira. Sempre tem o ego vive em todos nós.
Quero ter dinheiro, não vou mentir, mas meu intuito mesmo é, sei lá, gastar...
Mas agora imagina você chegar na quebrada, aí cria, comprei uma máscara da Huami, desenvolvimento tecnológico, a máscara limpa sozinha, menor, sozinha.
Que... Pô, que isso, mano? Os crias vão logo olhar e falar, que isso, mano? Cadê essa máscara aí? Quanto foi? Pra comprar?
Vão querer roubar minha máscara, mano. Tá maluco?
Daqui a pouco vão estar roubando. Ué, mano, perdeu, toma a carteira. Não, passa a máscara.
Passa só a máscara, menor. Qual foi da tua? Já pensou, mano? E de verdade, não saiam sem máscara. Foi meio que uma notícia pra lembrar vocês aí que a máscara é importante. Ao ponto de criar uma máscara tecnológica que se limpa sozinha.
Isso é o futuro pras roupas.
Aí, ó. Versace, Gucci, quiser patrocinar o mano com ideias futurísticas sobre moda. E, porra, quem não compraria uma blusa da Nike que se limpa sozinha?
Na verdade, ela nem se suja, né? Porque se ela se limpa, ela dá...
Ela é imune à sujeira, imagina. Porra, sonho. Vamos mudando de notícia, porque essa eu achei interessante. Pulando aí pra essa juventude trapstar, sádios, caralho. Vamos falar aqui dos trappers, daquele rap flaco que canta a cara do Flamengo junto com o Borges.
Sim.
Ele surpreendeu os seus fãs, ele surpreendeu os fãs dele lá, aparecendo fazendo sexo na live. Imagina, pá! Gostei pra caralho de a cara do Flamengo, menor, pá, gostei da música dele. Vou lá na live, aí a mina... Ah, que porra é essa? O que você acha, mano?
Pô, mano, assim... Eu acho que... Se ele fez isso, ele tem um motivo. Talvez foi pra chamar atenção ou pra...
Você faria?
Eu, no meu caso, não. Acho uma falta de respeito com o público. Até então, porque eu quero atingir todos os públicos. Eu não quero ser focado só pra aquele grupinho. Não, eu quero que um pai de família, uma mãe, uma freira, um pastor ouça a minha música. Porque eu quero falar do bem, quero falar do que acontece no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo.
Mas agora uma pergunta que eu quero que você seja sincero. Você acha que Mr. Catra foi um ídolo?
A gente fala da zoação, né, mano? Mas o Mr. Catra, mano, na música ali, foi um cara que soube se manter ali.
O Mr. Catra faz mesmo! Mas,
pô, quem apareceu? Quem Poxa. Já viu o Mr. Catra? O Mr. Catra nunca fez uma live comendo uma fã ou uma,
não.
sei lá, qualquer namorada, mulher.
Mas o Mr. Catra...
Ele tinha mulher pra caralho.
Mas o Mr. Catra apoiaria, tem gente que é maluca, mano. E se a mina aceitou...
É, mano.
Tá ligado?
Eu não tô pra julgar, tá ligado? Eu tô falando que...
Eu tô, foi muito errado. Foi muito errado você fazer isso. Eu não votei no Bolsonaro, eu quero que se foda, quarentena, mano. Não era nem pra tu tá transando, mas se tu tá... Aí, eu tô e vocês não, foda-se. Tá certo, ganhou mídia, apareceu no site Rap Mais.
É. Mas, ué, como eu falei, tava falando no início, ele provavelmente teve um motivo, foi talvez uma forma de militância, uma forma de protestar. Porque, sei lá, as feministas não se expõem usando os peitos, usando, se aparecendo. Então, é uma forma de protesto delas que talvez ele usou, não sei. Sei lá,
papo
vai ter
reto.
Humana, né?
Ah, mano, protesta é mais assim.
É, protesto,
Kylie Jenner, proteste desse jeito. Estamos esperando pra assistir. É... Oi? Não, mudando de tema, rapper Kant é professor agora. Ele virou professor em um curso que promete ensinar a rimar e fazer freestyle. O Kant lá que gravou música com o Raikais, com o Nog, com o Predel, com o Damassa lá, que é da Batalha da Aldeia. O menor rima bem. Ele tá num curso que promete ensinar a fazer rima e freestyle. O que, que tu acha disso?
Bater palma pra atitude assim, pô. Acho uma atitude muito maneira. Ainda mais ele tá avisando a molecada pra livrar elas talvez do tráfico ou... Do crime, do roubo.
Já dando outra opção.
Dando outra opção pra ele fazer mais, tá ligado?
E às vezes é bom, mano, porque também tem gente que sonha em cantar, tá ligado?
Sim.
Tem o desejo, às vezes se interessa, mas não tem o dom, tá ligado? Não sabe, não procura se informar mais. E ele é um menor que já rimou um tempo.
Sim, eu acho que é um importante movimento pra aquela área. Com certeza isso vai ser lembrado pelo resto da vida, porque eu lembro do projeto de karatê que teve aqui na minha rua.
Ah, eu lembro do projeto de futebol que tinha lá perto de casa.
Aí.
No futebol, na quadra, o último dia, olha como é a vida de pobre, é comer um pão com mortadela, viado. Fiquei felizão, pão com mortadela é um Guaraná. Guaraná Convenção, pô. Porra, relíquia, vocês estão de bobeira. Vamos pular pra outro tema aqui. Continuando um pouco nesse de rap, vou falar sobre o jogo que vai sair aí, ó, em setembro, não, mentira, brinquei, em outubro deste ano, o game chamado Raised in Oblivion, Rio. É um jogo de sobrevivência online onde se passará no Rio de Janeiro pós-apocalíptico. Pós-apocalíptico. Caralho, a língua como trava. Rapaziada, CBD é legal. Mas, se você entende um pouco sobre a cultura ramp, você vai entender que trava um pouco. Mentira. Brincadeira. Voltando pro jogo. É um Rio de Janeiro pós-apocalíptico, onde os produtores do jogo, chamado Banaker Braulio, publicou em suas redes sociais uma foto onde MC Igo e The Fidelis aparecem armados em um desenho legendou Aguarde Novidade, indicando que dois artistas da Recaio de Mob estariam no jogo. Não se sabe como os dois. Então, muitos aí acham que, tipo, o Igu, aquele que canta aquela música lá, o The Fidelis também, tá ligado?
O The Fidelis
é brabo, ele tem várias músicas brabas, ele tem. Inclusive, escutam o The Fidelis.
Mas o Igu não ouvi, não.
Mano, mas eu achei interessante um japonês, porque o Igu tem mesmo, ele tem dente com grills, tá ligado? Tatuagem na cara e foda-se, tenho dinheiro, cheguei no patamar que eu posso. Lançou AK do Japão.
Ah, eu vi esse som.
Que a gente falou do cara que canta AK do Flamengo, ele lançou AK do Japão com o Borges. E ficou maneiro a foto, o que você acha de um jogo com trap?
Ficou maneiro. Mano, o jogo, porra, tem muitos fatores que devem dominar um jogo bom. Se a gente for falar que a gente tá falando
eles
de rap, os raps são bons, mas...
Eles são personagens.
É.
Se passam no Rio de Janeiro pós-apocalíptico.
Será que esse cara mora no Rio de Janeiro?
Não, eles são de São Paulo.
Eu vou conseguir retratar o Rio de Janeiro como o Rio de Janeiro é?
Não, mas a meta deles foi criar um personagem com cara de gangster, tá ligado?
Sim, não...
E é um Rio de Janeiro pós-apocalíptico. Então é um jogo de tiro.
É, tem que ter uma história muito boa. Muito boa.
É, tu vai achar, pô, fazendo rap no mundo pós-apocalíptico. Já pensou tocando trap? Imagina você um jogo tocando trap do jogo.
Maneiro. Mas o jogo é foda, de desenvolver o jogo é...
E lembrando que, pelo menos na história do rap, é a primeira vez que eu vejo dois rappers assim, personagens de um jogo. Já...
Eu ouvi 50
Cent. Não, do Brasil. Do Brasil. No FIFA tem o 50 Cent, tem o jogo com o Tupac, tem vários jogos brabos. Sim. Tem o jogo do Snoop Dogg, eu queria jogar o jogo do Snoop Dogg.
Porra,
você que tem o jogo do Snoop Dogg, me chame para jogar. Não sou tão ruim assim. Inclusive tem alguns conteúdos, por mais que às vezes não apareça. E pulando aqui para outro tema meio cômico, é a multa do cara que virou meme na internet. A multa dele é 620 km por hora. Aqui, 620 km por hora vira meme, mas não recorria de infração. Passei... Mano, como que um carro vai chegar a 620 por hora? Tá aqui a foto do carro, o carro nem isso tudo vai chegar a 620.
É o quê? De volta pro futuro? Ou de volta pro...
Porra, 620? Tem certeza que esse valor tá certo?
Ele como... viajou no tempo com esse...
Como é. você se... Tipo, tu tá na tua casa, porra, passei pela ponte Rio Niterói. Voltei, menino, voltei. Aí tu vem...
620 km por hora.
Como que seria a sua reação dirigindo a 620?
Porra.
Mano, não tem... Pô, Walker. Toretto! Sou Toretto! Com um carro pior que o seu, eu vou correr mais do que você em Cuba e vou te ganhar e dar seu carro pro... E vou dar seu carro pro menor. Hã? Duvido, pô. Cara com quase uma Ferrari, tá ligado? Tô com Fusquinha. Fusquinha do seu Macalé, tá ligado? Porra, tá maluco? Não tem como, não tem como. Não tem como você chegar a 620 carros do cara aqui. Nem era isso tudo, mano. Um Jaguar chega a 620?
Acho que nem
o
Fórmula
1
chega a isso
aqui. Um Jaguar. Uma Ferrari chega a 620?
Não.
Nem o que tu falou?
Nem da Fórmula 1 acho que chega a isso tudo.
Porra, 620 quilômetros.
Caralho.
Imagina você...
O motor.
Chegar em casa... 3 dias depois, olha lá, chega lá o bagulho, porra, tomei multa, quanto que eu tava? Nem lembro de ter corrido.
Não.
620.
Não, pior. Amor, recebi uma proposta de trabalhar lá em Curitiba. Ah, mas tu vai... Não, acho que meu carro, eu chego lá em Curitiba em 1 hora.
Tu vai ter a piada eterna, tá ligado? Tu tem 620 quilômetros,
porra.
Ninguém, quem tem essa honra? Nem o Murilo Couto. Que ele fala que paga tanta multa que os caras é puta, tá ligado? Dele. Então nem ele, nem o M. Couto, o trapstar mais brabo do Brasil, conseguiu chegar a 620.
Ele incorporou o trap.
Ele trouxe o trap, ele copiou um cara lá da gringa, mano, que era meio que... Não sei se copiou, mas tem um pouco a referência, tá ligado? Que era um cara que era comediante, já gravou até com o Fat Wap. Era um cara que era comediante e pum, ele gravou um videoclipe em várias mansões, mas ele pediu. Foi passando o portão de cada um e pediu. Teve uma que aceitou, uma mansãozão, mano. E ele já é famoso, tá ligado? E achei foda. E vamos mudar agora o tema do... Não tem nenhum bordão, nem... Qual que é o bordão que você falou pro Di Marola, pro podcast?
Esqueci.
Ele esqueceu do bordão que ele criou.
Caralho.
Eu não entendi, mas eu vou criar eu vou criar aqui um bordão. Vou pedir pra vocês falarem, comentarem. Lembrou? Tu lembrou? Como que seria a cena?
Igual você arrotou aí agora no meio do podcast e o bordão é... Tá de marola, mano?
Pô, mano, faz parte. Tomar muita... Tomem Fanta, mas não coloquem Prometazine. Desculpa, o que que é isso?
Mas só como... um exemplo.
Esse vai ser um bordão? Ou você tá de marola, não sei. Olha, é marola, não sei. Fala aí um tema.
Esse aqui, ó.
Fala um bordão.
Multa a 120 km.
Não.
De marola.
A 120 não, a 620.
620, caralho, eu tô 500 km abaixo.
Como que seria algo com 620 correndo? Porra, Tadinho se uma criança passa na rua, mas vamos mudando de tema. Pela primeira vez, cientistas localizam um planeta enquanto ele está sendo formado. Astrônomos descobriram o que parece ser uma ala de maternidade planetária, observando pela primeira vez um planeta em processo de nascimento, dentro de um enorme disco com gás denso e poeira ao redor, de uma estrela recém-formada. Imagina você ter a oportunidade de assistir um planeta nascendo ao redor de uma estrela recém-formada. Você sabe como que é a imagem de uma estrela recém-formada? Eu nunca vi, mano. Deve ser muito foda.
Esse avanço na tecnologia, na ciência, até assim na astronomia, me faz lembrar a profecia do Chico Xavier.
Qual que era a profecia do Chico Xavier? Inclusive, Chico, quem é Chico Xavier? Chico Xavier é aquele cara que psicografava?
Isso. Ele é um grande médium brasileiro, reconhecido nacionalmente e internacionalmente. Pessoas vinham de fora pra se consultar com ele e ele comprou tudo de graça. Ele lançou um livro, mano, olha só.
Tem um filme dele.
Ele lançou um livro. É. Não lembro agora o termo. Caralho, se ativa é foda. Mas ele lançou um livro e doou todo o direito autoral pra instituição de caridade.
E toda... Eu conheço o cara que lançou um livro também, era amigo da Oprah. Mas, tu conhece?
Não.
Ele tem Deus no nome, eu não vou falar o nome.
Depois eu penso, senão eu vou esquecer aqui o raciocínio do Chico Xavier. Então, ele fez uma profecia falando em 1969, falando que em 50 anos. Em 50 anos o mundo ia passar por um teste. Se a gente não tivesse uma grande guerra, igual a Segunda Guerra Mundial, a gente ia. Seres cósmicos iriam entrar em contato com a gente. Provendo curas, avanço na tecnologia, avanço na... um monte de coisas, tá ligado? Na astronomia. E é um caso a pensar. Então, é um avanço ou a gente foi reprovado?
Como seria um ser iluminado ensinando trap? Seria... como que seria um trap alienígena? Uau! Tá, mano, tá agora minha aula no ar, mano. Como que seria?
Caralho, é essa pergunta. Como que seria o rap alienígena?
Não, como seria? Eles trariam coisas novas, segundo o Chico Xavier. Sim. Eles trariam coisas novas, tipo a saúde, conhecimento. Se trap é um gênero musical, ele necessita de conhecimento. É um gênero de música, subtema do rap. Veio do rap, mas hoje é trap. Imagina eles trazendo um trap futurístico. Como seria? Caralho. Seria tipo o cara do...
Seria. Use álcool em gel para você não se contaminar. Porque o ser humano doença vai te passar. Vão fazer você acreditar que surgiu do nada, mas eles que criou.
Isso foi um rap. Foi um trap, na verdade, de conhecimento que veio fora do mundo agora por uma conexão marciana. Não podemos falar como nós se conectamos fora da Terra, em qual satélite nós se conectamos, porque seria crime. Mas esse cara, ele também entrou em contato, esses seres entraram em contato, falou com a gente aqui, com aquele cara que fez Visões da Raven, que foi no programa de num talk show americano, e falou que era filho do Smith e do Michael Jackson, rei do pop, que o Smith aprendeu com ele. Ele falou que ele foi abusado por não sei quem. Na verdade, ele não foi. Ele virou músico. E, mano, é muito doido, tá ligado? Fala várias merda. Fala várias merdas, caralho. Não liga pra nada. A gente ainda liga porque a gente tá tentando trazer entretenimento e, no mínimo, fazerem vocês tirarem um sorriso, tá ligado? Isso é o mais importante.
Exato. Ainda mais no momento que a gente tá vivendo, sorrir é o melhor remédio.
Todo mundo hoje em dia já ouviu uma história de alguém, conhecido de alguém, às vezes familiar, parente, que se fudeu por causa desse coronavírus. E é foda, tem subido o número de morte e tem sido uma merda, bro. E vamos tentar mudar de tema aqui, mas antes eu vou puxar uma pergunta pessoal, já que é quem tá tendo a news. Cara, o que que você acha de... em outros países as pessoas poderem plantar e aqui no Brasil não.
Eu acho.
É.
Triste, né? Triste, porque só quem mais lucrando com isso é o tráfico e o crime organizado que há dentro das instituições federais, municipais, que meio que se associam a esse crime organizado e facilitam a forma de drogas, armas chegar. E isso vai acabando mais com a sociedade brasileira, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro, que eram 4 facções, que tem ADA, tem TCV, tem TCP, tem milícia, tem 5 facções, ainda tem o governo.
E as 5 necessitam por money, grana.
É.
E, tipo, eu acho que a base disso tudo que tu falou e a concordância entra até nesses casos que vem tendo, tá ligado? De morte sem ser relacionado ao tráfico. Por causa do tráfico, mas sem ser relacionado ao tráfico. E por que por causa do tráfico? Porque, mano, de verdade, a proibição impera lucro. Porque os caras portam arma que não é do país... E tá no país com Kenny no pé. Às vezes armas melhores do que a dos policiais. Com botas que são treinados. E de verdade, a profissão que mais mata no Brasil de suicídio. Polícia militar.
Polícia militar, eu digo isso no meu rap. Isso chama Ei Governador. Um dia eu vou lançar e vocês vão ouvir. E vai diretamente pro governador. Não importa qual governador. É pro governador do estado do Rio de Janeiro abrir os olhos e ver... Que a guerra que eles estão travando, achando que vai melhorar, mas não vai melhorar. Só cada dia vai matar mais gente.
Essa é a realidade. E qual foi o nome daquele garoto de 14 anos, não foi?
João Pedro.
João Pedro. Eu não sei, mano. Eu tinha gravado aqui um tema. Vou até procurar um tema numa reportagem, no caso. Vou até procurar, porque, mano, foi uma história triste, tá ligado? Foi uma história triste, porque de verdade... Mano, como assim, tá ligado? Com a necessidade, o menor tava jogando sinuca dentro de casa. O menor estudava, o pai do menor falando que o menor só tirava 10, só nota boa na escola, pô. O menor estudante. Nem conhecia o mundo ainda, João Pedro, pô. É João Pedro o nome dele.
Mas... Fora, cara, é muito... É isso que eu falo, é guerra por nada. Na verdade, não é nada. Não é que não é nada, é alguma coisa,
tem
tá ligado?
Motivo.
Tem motivo. E qual o motivo? Lucrar, pô. Porque com certeza
o governo lucra, mano. Impossível não poder falar do presidente, sendo que, porra, foi encontrado cocaína no avião presidencial, tá ligado? No avião presidencial foi encontrado cocaína. Eu, um preto da periferia, tá ligado? Classe média baixa, às vezes consigo ter alguma coisa. Falo classe média baixa pra não falar pobre, porque eu não vivo na pobreza. Pobreza é algo pesado e tem gente que realmente é pobre.
É.
Mas, mano, eu não tenho condição, tá ligado? Igual os caras têm. E tipo, se fosse encontrado na minha bike, no meu quintal, no meu quarto, foda-se onde tava. Mano, duvido que eu ficaria... Porra, duvido se eu não ficaria pior do que o cara que tava no avião presidencial.
No mínimo, tu tomaria um pau.
E os caras queriam saber onde que eu consegui aquilo tudo, mano.
Depois ia ser preso ou morto. Por isso que eu falei,
dependendo.
No mínimo, você tomaria um pau.
Tá ligado? Dependendo.
Porque é certo.
E o moleque não era nada, mano. E o moleque não era nada. O cara tava no carro, o exército quis encher de tiro porque, porra, foda-se, quero dar tiro.
Quando mataram o cara em cima da laje, menina da comunidade. Porra.
Mano, no meu bairro, moleque, no meu bairro. Onde que eu moro, na Baixada Fluminense, sumiram com 2 moleques no carro e aí? Não apareceu na Record, não apareceu nessas TVs que adoram explorar a morte, tá ligado?
É, mas é intimidade. Porque, cara, o mundo, ele mata desde que o mundo é mundo. É a questão de sobrevivência. Mas tem gente que hoje em dia mata na maldade. Mata na ruindade. Mata por causa que eu quero matar.
Mano, mas tipo, eu entendo questão de sobrevivência, o mal e o bem, não que o cara que trafique seja bom, não que o policial seja bom, tudo tem a história, tudo tem um drama, tudo tem um trama por trás, tá ligado? Você nunca sabe, porra, qual foi a história da vida da pessoa antes de te conhecer, por isso que eu não julgo, um exemplo é o Babu Santana, tá ligado? que ele fez uma live nessa semana agora que passou, nesses dias agora que passaram, que apareceu a Anitta, que ganhou patrocínio, tava Manu Gavassi, Thelma, a Rafa Kalimann também. Eu nem conheço essas porra, nem assisti, eu só assisti o Big Brother e focava no Babu. O Prior eu conheci, porque o Prior, o Neymar dançou o funk dele. Neymar, se você escutar esse podcast quando eu estiver em Paris, me leva pra jantar, cria. Te contava essa história engraçada aí, você vai, pô, rir demais. E vamos falar agora sobre uma notícia de cinema antes de fechar esse podcast. Esse mês, Glee completa 11 anos da exibição do seu primeiro episódio. Você já assistiu Glee, Leque?
Cara, já.
O que você achou da série a primeira vez que você assistiu?
Uma série boa, uma série verdadeira, uma série... É o que cantam, não é?
É. Canta Justa, Lívia... Tá ligado? Todo mundo sabe essa música.
Quem nunca pensou em ser cantor depois de ver Glee?
Quem nunca quis uma escola de canto assim no Brasil, pô, tá ligado?
É, no Brasil a gente... Infelizmente a gente só deve querer, né? Porque ter, dificilmente a gente tem.
Verdade, mas eu fiquei, porra, assim... Caralho, tô ficando velho por já ter assistido Glee todo... De
não,
ter acompanhado.
Eu cheguei,
o cadeirante chegou a pegar umas minas. Achei engraçado, maneiro, mano. Achei legal a série pra caralho. Aquele cara, esse cara aqui, o principal, acho que até morreu, não morreu?
Não lembro. Acho que sim.
Foi mó doideira, mas a série é braba, mano.
A série é boa. Eles vão fazer o quê? Lançar um filme?
Não, 11 anos. Esse mês completou 11 anos que o primeiro episódio foi lançado, tá ligado? Ninguém imaginava quando lançou a série que seria isso tudo que se tornou. Se virou uma febre nos jovens. Todo mundo, viu Glee? Conhece Glee, mano? Conhece Glee? Época da Fox. Nem tinha. Ainda a gente nem assistia tanto Netflix.
Vou fazer uma enquete com vocês aqui. Se vocês querem que eu lance a música do Governador sem registrar, no foda-se mesmo, pra incomodar o sistema e a gente botar a cara a tapa do povo queimadense, do que a gente vive, e expor um pouco, tentar chegar, alcançar lá um lugar e a gente ter visão, compartilha esse podcast.
Aí, ó, compartilha o podcast, o mano vai estar lá. Qual que é seu canal no YouTube?
SABXD.
Já procura o mano lá. E, inclusive, o Di Marola faz parte de um canal no YouTube também, pra quem ainda não conhece, TV Marola. Vai lá no YouTube. E agora a gente vai falar um pouco do Enem, que assola aí todos os jovens, como eu, ou como você que tá escutando, ou todo mundo mais velho que já fez o Enem e passou pela experiência, às vezes conseguiu uma faculdade. E, tipo, tem a famosa notícia que, como sempre, os políticos, né, não ajudam ninguém, só atrapalham.
Sempre.
Porque, tipo, é difícil entender, tá ligado? Porque até o presidente só tem falado merda, não acompanha mais nada que o próprio presidente diz, porque não tem como levar o presidente a sério. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2020, foi adiado, mas os estudantes do Rio de Janeiro continuam agoniados com a realização da prova. Desanimado, mesmo tendo adiamento, diz aluno da RJ, sem computador, celular e internet para estudar. E lembrando que mais de 25% da sociedade, acho que 30% na verdade, não tem acesso à internet. E a maioria é negra e pobre. E vai ser a mesma coisa para estudar? Lembrando que às vezes tem dificuldade para estudar na escola, com professor que se formou para ensinar. Agora imagina a pessoa, tipo, estudar sozinho em casa. Você acha que seria a mesma chance, seria igual para todos? O que você tem a dizer, mano? Sobre adiamento do Enem, fico ou não? Depois eu vou falar o que os políticos disseram.
Pô, cara, eu acho que... seria difícil fazer o Enem nessa época de pandemia. Eu creio que deveria adiar. Eu acho que o certo, no momento, é adiar. Porque, vamos supor, vai dar a oportunidade do cara fazer em casa. Mas ele vai ter um celular do lado, vai ver, vai pesquisar, vai responder.
Não, seria em lugares selecionados.
Ah, sim.
Mas ao mesmo tempo ia ser pior pra estudar. Ia ter aglomeração e ia ser pior pra estudar.
E, pô, cara, e... É foda, né, esse bagulho. O Brasil, ele é desigual em tudo. Na educação, então, nem se fala.
Às vezes a pessoa em casa tem um curso, paga aquilo, paga aula online, a pessoa vai lá pela
fica
webcam.
Em... É, webcam, fica ali, assiste, aprende e...
Aí o menor que mora na periferia, o menor que mora na favela, fala gíria tipo eu, não conseguiria estudar igual esse moleque que, ah, não tô falando que ele é pior por ter uma condição pra estudar. Não, mano, só tô falando que tem uma desigualdade.
Ah, uma desigualdade.
E o que que você acha que o governo deveria fazer? Adiar pro final do ano? Mudar, não lançar o Enem esse ano.
Aí, pô, tu me pegou de surpresa. Isso é uma coisa, é um projeto, né, cara? E tem que sentar e pensar, porque já estamos quase no meio do ano.
E até agora o país não foi pra frente em nada. Quase metade do ano. E porque o ministro Abraham Weintraub, que vinha resistindo aos pedidos de adiamento, mudou a ideia subitamente. O adiamento do Enem aconteceu aí, muita gente feliz, mas mais cedo, ontem no caso, o nosso, não sei quem é ele, mano, é o cara lá que apoia o Bolsonaro, falou que era contra, e tá essa guerra aí, mas minha opinião também, mano, não vai acontecer esse Enem, porque não vai dar bom, tá ligado?
Não vai dar bom.
Não vai dar bom. E a gente só tem uma opinião pra falar, tá ligado? Eu acho que o Yuri vai até concordar dessa opinião antes de fechar esse podcast. Sobre o bagulho de morte de policial, tá ligado? É a opinião sincera da gente. Mano, por mais que você ache que um beck diminua a qualidade ou a moral de alguém por uma cultura atrasada do país, tá ligado? Te respeito. Você não concorda comigo. Você às vezes acha que eu não tenho conhecimento por fazer o que eu faço.
Uhum.
Por ter esse preconceito de às vezes nem conversar ou querer saber o que eu penso. Ou saber como o mundo é de verdade. Que nem todo mundo é igual. Alguns moram em rua asfaltada, outros em rua de barro. Século XXI. Alguns têm asfalto, outros não. Outros têm piso, outros não. Outros vista
banheiro.
Bonita, outros não, tá ligado?
Outros têm banheiro e outros não.
Outros dividem cômodos, tá ligado? Mais de uma pessoa, dois cômodos, tá ligado?
É,
e, mano, não tem como um policial chegar atirando, mano. Eu sei que, porra, você vai falar, ele quer que chegue abraçando um bandido. Mano, também não, mas, tipo, precisava atirar no muro sem saber, tá ligado? Vocês, no mínimo, têm uma arma que pode me matar, tá ligado? Vocês têm um treinamento pra matar, tá ligado? Vocês só querem matar? Vocês só estudam isso? Vocês não querem ver cor, não querem ver?
O governador falou. Por isso que eu disse ao governador. Como assim o cara vai permitir?
Não, eu entendo que esse... Eu nem vou falar o nome dele, eu só vou falar a segunda parte, Vixel. Porque eu não vou falar Vixel. Porque fica estranho, até o nome dele é mandado, mano. Até o nome dele é mandado. Se ele tivesse o nome de Clauton. Entendeu? Nome errado. Clayton. Clóvis. Cláudio. Imagina ele com o nome de Cláudio. Imagina o nome do governador fosse Cláudio. Eu não, porra, não manteria meu respeito. Mesmo assim, eu não respeito ele. Porque ele tá sendo pior, tá ligado? Do que os caras que roubou, na minha opinião. Porque por mais que ele esteja fazendo algo que é legal, tá ligado? Ele tá se escondendo atrás da lei. Porque, porra... Qual que tá sendo a desculpa, mano? O exército sai e mata os caras com mais de 80 tiros. Mata um moleque de 14 anos, uma criança.
Mata o pedreiro em cima da
Mata laje. O pedreiro. Porra, tá de sacanagem, mano.
Mata a criança na escola.
Se fosse uma pessoa, não seria considerado um psicopata? Se fosse uma facção mandando matar gente assim, trabalhador, em lugares específicos? E de verdade, a gente expressa aqui do podcast... Todo amor, todas as condolências pra família, porque é foda, tá ligado, mano?
E
tive até que parar.
Que morre também, cara, né? Só porque...
Também. É, mano,
é
mas.
É uma instituição que é corrupta, mas a polícia militar é corrupta. É corrupta, mas não é toda, então a gente tem que respeitar, porque também é uma profissão. É uma profissão de alto risco e essa profissão existe porque o governo é burro, porque o governo quer que ela exista e quer que ela combatendo, trocando tiro como se fosse o exército. A gente tem uma guerra interna, a gente tem uma guerra civil no estado do Rio de Janeiro, mas os governos não abrem o olho, não faz nada pra mudar, não combate esse combate do jeito que tem que ser combatido, eles agem fogo com fogo, sendo que fogo com fogo vai dar cada vez mais fogo.
Mano, não tem como tá morrendo gente por droga que nem usa droga. O cara nem fuma, mano. O moleque estudava, tá ligado? O cara não tava assim na rua, parado assim perto dos traficantes, conversando, tá ligado? Ele não tava parado sentado do lado dele, tava dentro de casa, mano, jogando sinuca, brincando com os primos. Pô, imagina uma mãe, tá ligado? Não fiz nada de errado com meu filho.
Mas dizem
que... Porra, não tem como, mano.
Testemunhas... Teve uma coisa que testemunhas disse que entraram pessoas armadas pra dentro da casa do garoto.
Não tinha ninguém, mano. Não tinha ninguém, mano. A polícia entrou, ficou mó tempão que a mãe do moleque falaram. Acho que ficou papo de 17 horas o corpo do menor sumiu. Tinha entrado no helicóptero, acho, da polícia civil. Porra, mano, como assim, tá ligado? Moleque de 14 anos dentro de casa. Não tinha arma, não tinha droga, não tinha nada ilícito.
Foda.
Viro? Porra, isso justifica.
Essa guerra acontece porque o governo quer que ela aconteça. É isso que eu tenho que dizer à população. Porque a forma de melhorar isso aí tem. Vai trazer dinheiro pra sociedade, vai trazer pra educação, cultura, saneamento básico, saúde, pra um monte de coisa. Vai trazer dinheiro pra tudo, pra segurança, pra tudo.
Visão, e tipo,
não
nós
vai estar indo pro mundo do tráfico.
Só quero dar uma mensagem mesmo pra família, se chegar a ouvir esse podcast. Mas se não chegar, também nós estamos passando vibrações boas, tá ligado?
Sim.
Condolências e tipo, vamos chegar ao fim desse podcast porque estamos excedendo.
Deixa eu só falar uma coisinha. Essa culpa não é da polícia nem do traficante, é do governo. É de quem nos governa. Se a merda tá do jeito que tá, porque os governantes deixam chegar do estado.
Então, terminamos esse Quinta Tena News. Tchau.